disse para vocês no início, estar aqui nesta noite, juntamente com os nossos irmãos do Terço dos Homens, juntamente com vocês, a nossa comunidade paróquia Nossa Senhora da Luz, quem veio também de outros lugares, de outras paróquias, porque nós estamos aqui, nesse dia, talvez inaugurando uma experiência que, se a gente acreditar, se a gente viver, se a gente abraçar, nós vamos estar obedecendo um chamado de Deus, que é um cuidado religioso, pastoral, com os empreendedores, que é um olhar de pastor para aqueles que fazem das suas atividades o seu meio de existir, de ganhar a vida, de ajudar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma época no Brasil em que os empreendimentos estão se valorizando muito. O governo valoriza bastante. Os empreendedores, pelo menos, tentam, através do que eles, dos Sebrae, dessas assistências que se dá, pelo menos um olhar tem, porque se percebeu que o que os empreendedores fazem traz benefício para o país. E nós, da igreja, devemos dar àqueles que empreendem a experiência religiosa que precisa, que nós precisamos. Não dá para a gente separar a nossa vida empresarial, o trabalho, da nossa vida religiosa. Ou seja, nós somos cristãos aqui na igreja, nós somos de Deus lá nos nossos negócios, lá na nossa casa, em todos os lugares. Olhar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus inspirações para os nossos empreendimentos, para aquilo que a gente faz diariamente, eu creio que aí vai ser de grande valia para as nossas vidas. Por quê? Que o Evangelho tem, que a sabedoria da palavra nos oferece, certamente é para o nosso crescimento e para que a gente possa crescer. A igreja, eu estava lendo os documentos ontem à noite, tem documentos maravilhosos sobre a iniciativa privada, o livre comércio, a possibilidade da troca, do serviço, e mostrando como Deus abençoa essas atividades, porque é o que faz o mundo ter dinâmica, faz com que o mundo se encontre. O comércio desde o início foi essa possibilidade das pessoas se encontrarem, das pessoas se relacionarem. Então, os empreendimentos, os negócios, é lugar de encontro, é lugar de relação, e fé é encontro, e fé é olhar no olho, é conversar. E o que se pede apenas são critérios, formas de fazer que a gente não se distancie muito da experiência de Deus, da experiência de nosso Senhor. E o Evangelho de hoje, quando a gente pensou nessa celebração, a gente podia até escolher outra palavra. Mas quando a gente viu o Evangelho do dia, que foi exatamente esse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente pensou, não, aqui está uma inspiração da palavra de Deus para a nossa vida no dia a dia. Vocês perceberam que como os fariseus chegaram em Jesus? Elogiando Jesus Cristo, enchendo a bola de Jesus para jogar o bote, para passar a rasteira em Jesus, para comprometê-lo. Acho que foi a armadilha mais inteligente que fizeram para Jesus Cristo, eu considero que foi essa daqui, a mais inteligente. Encher a bola de alguém, dizer que ele é bom, que ele é capaz. Vamos fazer isso, porque depois, quando ele estiver nas nuvens, basta uma rasteirinha que a gente derruba e acaba com ele. E aí, ele já começa dizendo: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Tudo que uma pessoa precisava ouvir naquele no momento de auge. E quantas vezes nós também nos nossos negócios a gente pode cair nessa tentação de se deixar levar por certos elogios. Às vezes tem sempre um grupinho pequeno do elogio, né? Aqueles que querem um salário melhor, aqueles que querem ter uma promoção, é aquele grupo pequeno enchendo a bola, talvez falando, elogiando. E o empreendedor, com a sua capacidade de decidir, né, de a sua ação, você vê um resultado na sua ação, então o empreendedor se torna uma presa fácil para esse orgulho, essa vanglória, porque na verdade ele é capaz de fazer e as suas realizações elas darem frutos imediato. Muitas vezes você se sente o máximo. Então nós corremos o risco de chegar nas alturas, perder o chão e o tombo ser grande, o perigo de tirar os pés do chão, o perigo de você se deixar levar por esses elogios e acabar perdendo com isso. Jesus Cristo, o que faz? Depois eles colocam Jesus numa saia justa, porque ele diz: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Então Jesus percebeu a hipocrisia daqueles que estavam ali com aqueles elogios, com aquelas coisas. Porque Jesus, com a sua sabedoria, ele conseguiu detectar. E nós também devemos perceber isso. Nós devemos também perceber quando certos elogios vêm para o nosso crescimento ou há outras coisas por trás. Jesus percebeu essas outras coisas por trás. E por que colocaram Jesus num momento bem difícil? Porque se ele dissesse que era justo pagar o imposto a César, né, ele estaria dizendo que tirar dos pequenos, dos pobres, para dar a César era justo. E se ele dissesse que não desse imposto a César, ele estaria dizendo que então todo mundo tem que sonegar, ser um contraventor e não dar nada. E ele ia se complicar diante do Estado. Aí Jesus fez com a sua sabedoria, mais uma vez, a sua inspiração divina, ele pede: traz aqui uma moeda. Eles levam aquela moeda. E diz: o que está aqui nessa moeda? O que tem nessa moeda? Essa moeda é de César. Aí Jesus disse: pois bem, se é dele, dá a ele, e dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o empreendedor é aquele que precisa ter essa inteligência, que precisa de ver muito mais longe do que ele pensa ver, cuidado com essas armadilhas, e se sair de tal modo que ele possa continuar a sua atividade sem ser prejudicado. Que Jesus Cristo, depois da resposta dele, ele deu o grande ensinamento que ele precisava. Depois de superar aquela armadilha, aquele momento de tensão, ele deixou uma grande lição para todos, quando ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles que vinham da parte dos fariseus, que eram aqueles responsáveis por evangelizar as pessoas ou por dar a experiência religiosa às pessoas, ele diz: vocês estão esquecendo de Deus, vocês estão se preocupando muito com as coisas daqui da terra, e vocês estão esquecendo de Deus, quem deveria ter reverência, adorar Deus, está se preocupando só com as coisas da terra. Pois o que pertence à terra, dá à terra, devolve ao mundo, mas não esqueça de dar a Deus que é de Deus.
E nas nossas atividades também, nós corremos esse risco de viver as nossas experiências apenas materiais. É o materialismo, ou seja, a gente vai vivendo como se tudo dependesse só de nós, das nossas ações, só dos nossos esquemas, dos nossos projetos, e às vezes a gente não abre espaço para oferecer aquilo que a gente faz ao nosso Deus, porque nós somos administradores dos bens que pertencem a Deus. Se você for perceber, no fundo, no fundo, tudo aquilo que você administra pode ser até surpresa ou nos surpreender, mas aquilo que a gente administra, no fundo, no fundo, não é nosso. Aquilo que a gente administra é um bem que Deus deixou, é um bem para a nossa família e para a sociedade também. Então a responsabilidade nossa é muito maior, porque você está administrando, você está empreendendo, você está com atividades, fazendo coisas por meio dos bens que Deus deixou, que não é só para você, que é para a sua família e que é para todos que a gente puder, que o nosso empreendimento puder ajudar. Então, a nossa responsabilidade, ela é alargada. E quando a gente faz algo e diz, ofereço a ti, Senhor, esse trabalho realizado, ofereço a ti, porque graças à criatividade que me deste, graças ao entusiasmo que colocaste no meu coração, esses recursos naturais que me deste como presente, como talento, graças a isso eu consigo multiplicar, eu consigo fazer, vender. Então eu estou devolvendo a ti em ação de graça e celebrar a missa. Por isso que vir aqui um dia como esse é um ofertório de poder dizer isso. Aqui estás, aqui estão as minhas mãos, as mãos pelas quais eu trabalho, eu faço acontecer, graças ao teu poder, ao teu amor, à tua presença. Aí a gente consegue olhar por cima e não ficar apenas naquele círculo vicioso, que às vezes se cria um círculo vicioso nas empresas, nos negócios, girando em torno das mesmas coisas, dos mesmos problemas. E quando a gente consegue abrir-se para Deus, a gente consegue vislumbrar outros mundos, crescer. Nós nascemos para crescer e fazer crescer as coisas que nós empreendemos, fazer vender. Quanto mais se cresce, mais bênçãos se traz para as pessoas que trabalham conosco, pelas pessoas que dependem da gente, por uma sociedade que depende também desses investimentos. Então, nós queremos, através das nossas orações, nosso ser cristão sendo empreendedor, nós queremos viver a partir da experiência de Deus. Saber que nós estamos no mundo de César, mas nós queremos caminhar sempre para o mundo de Deus, com Deus. Não esquecer jamais disso. E eu tenho certeza que as pessoas que vivem, fazem essa experiência do amor de Deus, e eu conheço tantos casos aqui também, entre vocês, tantos casos de pessoas que conseguem viver e conciliar tão bem a experiência religiosa dentro dos seus negócios, que não há dicotomia, que não há contradição, porque às vezes as pessoas pensam que precisa separar demais. Eu preciso separar, tirar qualquer tipo de conotação religiosa da minha vida, dos negócios. E a gente vai percebendo que não precisa ser bem assim. Não precisa ser bem assim. Que nós temos o direito de viver a nossa fé em todos os momentos, também a partir das nossas atividades comerciais. Ao acordar de manhã, aquela entrega no trabalho, existe lugares que a gente já conhece que fazem seus grupos de oração ali com o pessoal do trabalho, oferecendo a Deus, fazendo sua
súplicas, orando, rezando.
Então, dessa forma,
queridos irmãos, nós queremos aprender juntos, nós queremos vivenciar juntos a experiência do amor que Deus nos dá. São recursos que estão aí, o amor de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, e às vezes a gente não busca, a gente não traz para perto de nós, achando que nos bastamos por si mesmo. Dessa forma, a sabedoria de Deus vai chegar no coração da gente. Nós temos a pastoral do empreendedor, que estamos iniciando, é uma experiência muito nova. A gente já pesquisou na CNTV, a gente já pesquisou em outras cidades, não existe ainda uma pastoral do empreendedor em outro lugar. Então, ao ler um documento que a CNTV lançou recentemente, o documento 94, e na última página desse documento, a igreja pede para ter uma atenção especial aos empreendedores, na parte religiosa. Então, quando eu li aquela página, eu disse, nós precisamos ter uma pastoral onde reúne essas pessoas criativas, inteligentes, que possa, com a força dessas pessoas, unindo forças, a gente conseguir chegar muito mais longe na experiência com Deus, na nossa fé. Então a gente pensou em fundar a pastoral do empreendedor e a gente fundou. Já está acontecendo as reuniões. Essa primeira celebração da Santa Missa para empreendedores já é fruto dessas reuniões que já estão acontecendo. Algumas palestras já fizemos, como ano passado, uma grande palestra com o padre Joãozinho, já fizemos. Esse ano já fizemos também com o leigo, né? Nós já fizemos com o Cáter Filho também palestras, oportunidades de crescermos na fé a partir dos nossos empreendimentos, para fazermos tudo isso com justiça, com ética, com amor, e pensando em crescer, porque às vezes se pensa que ao estar na igreja, ou vivenciar a experiência de Deus, vai me impedir de galgar. Não, a ambição no bom sentido, ela é necessária para que a gente possa querer alcançar mais, claro, que na justiça, sem querer pisar o outro, sem querer eliminar o outro para que eu cresça. Não, não precisa isso. E o mundo já está percebendo que se o outro cresce, se os outros crescem, eu vou crescer junto também. Então nós vivemos hoje, o mundo vai percebendo certas coisas que a igreja já diz. A gente não precisa viver um campo de guerra, querendo eliminar uma competição, essa competição selvagem que às vezes se viveu. Hoje não. Hoje nós queremos que os empreendedores cresçam, seus empreendimentos deem certo, para que a sociedade também possa dar certo. E que a nossa pastoral do empreendedor possa nos ajudar nesse caminho. Alguém dizia que o empreendedor é uma pessoa, muitas vezes, solitária. Porque quando ele tem que tomar certas decisões, ele se encontra só. Porque chega uma hora que ele tem que decidir. Então, aquele momento, para ele, é um momento de solidão. E nesses momentos, nós queremos estar perto todos vocês, através da nossa oração, através da nossa companhia, através da nossa presença, através das celebrações da Santa Missa. E nós precisamos também, no dia a dia, no nosso trabalho, alcançar um grau de calma e de paciência, para que a gente não acabe pecando por excesso de grosserias, né? De palavras fortes, de desrespeito. Às vezes acontece, porque eu estava pensando comigo hoje, estou falando também porque o padre, de certa forma, ministra muitas coisas, tem que fazer empreendimentos. E se você perceber, se você é o líder de uma equipe, se você é o responsável por um grupo, por um empreendimento, você é o único que tem o direito de falar mais alto ali. Não tem o direito, mas é um certo espaço para isso. Então vem a tentação de fazer. Isso acaba prejudicando
relacionamentos, né? Porque se o funcionário fizer certas coisas, ele pode ser prejudicado, mas quem é o líder, o chefe, aquele que está à frente, né? Ele às vezes pode se sentir tentado a fazer experiências assim muito de grosserias, sem perceber, porque ele está na posição, e naquela posição ele às vezes pode se achar no direito de fazer, e a palavra de Deus vem nos ensinando que aquele que quer ser o primeiro, que seja o servidor, aquele que quer ser o líder, que seja um servidor primeiro, antes de tudo. Jesus Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, foi para dizer: se eu fiz isso, faça vocês também uns com os outros. Aí depois você vê livros aí aparecendo como um monte de executivo que já mostra essa vertente de um líder servidor, né? E Padre Joãozinho vai escrever o seu livro falando do líder amoroso, né? Mostrando que a experiência de Jesus não está a experiência de alguém forte, de alguém inteligente, mas também humilde. Meus irmãos, que as ideias de todos juntos, somos criativos nos nossos negócios, somos criativos naquilo que empreendemos, queremos também ser criativos na nossa evangelização, levando aos espaços onde trabalhamos o amor de Deus e a presença do nosso Senhor. Tenho certeza que através dessas santas missas, das palestras e dos textos que a gente vai começar a escrever, com a ajuda de vocês, nós queremos encher de amor de Deus nos espaços, nos lugares, levando a todos a possibilidade de conhecer o grande líder, Jesus, nosso Senhor, que ensina a se relacionar com as pessoas, que ensina a fazer crescer os empreendimentos, porque Jesus Cristo capacitou 12 homens que eram ali rudes, que eram homens da pescaria, dos cobradores de impostos. Ele capacitou 12 homens, e esses homens fizeram o cristianismo chegar em todos os lugares. Olha o que Jesus Cristo fez, cara. Ele acreditou naqueles homens, e hoje nós estamos aqui, graças a todos eles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.